Senadora Vanessa, tem de imediato nossa nossa parceria, o nosso companheirismo, porque eu também lá no meu estado é muito grande, viu, senadora, a ocorrência também do câncer de útero das mulheres. É impressionante o número de companheiras sobre essa questão também do câncer, além da mama, o câncer de útero da mulher, além da preocupação também em relação aos homens do câncer de próstata. Fundamental essas iniciativas para a gente conscientizar a nossa população o melhor tratamento, sem dúvida nenhuma, é a prevenção. Quero aproveitar este momento aqui para repercutir aqui no Senado Federal que neste final de semana participei de um momento muito importante lá em Santarém do Pará, da chamada um seminário que historicamente o PT da Amazônia, chamado PT da Amazônia, que nós inauguramos já há algum tempo este fórum, e um fórum muito importante que acabou repercutindo e influenciando, inclusive, em programas de governo. O resultado dessas conferências acabou influenciando em programas de governos do governo federal, principalmente no período do governo Lula, os dois períodos do governo Lula. Muitos programas que ali ele cumpriu foi produtos que saíram deste debate, as chamadas conferências da Amazônia, provocado pelo Partido dos Trabalhadores. E sexta e sábado recente, lá em Santarém, fizemos um seminário para juntar o PT, o partido ali da Amazônia, dos novos estados, estiveram presentes todos os novos estados, para não só reanimar, reorganizar o fórum, para que a gente produza uma conferência, que seja em março ou abril do próximo ano, para a gente, a sair dali com propostas concretas para que não só a gente implemente no programa de governo do nosso partido, mas também que a gente influencie na pauta do país aquele governo que sairá das eleições de 2018. A Amazônia quer e grita ser incluída no desenvolvimento nacional. Nós não podemos e não aceitamos ser vista apenas como colônia do poder central ou do centro-sul do país. A Amazônia é uma região das mais ricas do planeta. Tudo que hoje a humanidade tem e quer está lá na Amazônia. Maior reserva florestal do mundo, maior reserva de água doce do mundo, maior reserva mineral do mundo, maior biodiversidade do mundo. Portanto, é uma região que tem condições de ser incluída ou ser até mola mestra do processo de desenvolvimento nacional. E a preocupação maior que surgiu daquele debate, que pós o golpe e a ilegitimidade do governo Temer, o que nós estamos percebendo lá é o retrocesso. Voltamos a períodos anteriores que nós já tínhamos avançados e conquistados. Por exemplo, no meu estado, a volta da violência no campo, a volta da matança de lideranças por causa da luta pela terra, ou a perseguição de terras indígenas. A entrega do nosso patrimônio Quer dizer, nós estamos vivendo de novo um verdadeiro retrocesso, coisa que nós já tínhamos ultrapassado esse período. E isso veio coroar este processo oficialmente com aquele decreto do governo Temer de entregar uma reserva mineral importante e estratégica do nosso país, da nossa Amazônia, para o capital estrangeiro, colocando em risco as reservas naturais, as reservas, além da reserva, da entrega da reserva mineral, mas também estava colocando em xeque ali, de uma cajadada só, a reserva indígena, a reserva extrativista e a reserva ambiental, que faz parte da chamada ao redor da Renca ali. Foi preciso toda uma mobilização, não só parlamentar aqui, como eu próprio entrei com um decreto anulando o decreto governamental, como outros parlamentares também entraram, mas a mobilização da sociedade, a própria mobilização da juventude, acabou colocando o governo no recuo, anulando essa iniciativa perversa para a Amazônia e para os povos indígenas. Mas o que nós vemos é esse retrocesso. O conflito no campo volta, a ação desordenada sobre a nossa floresta volta de uma maneira violenta, ameaça as terras indígenas, o corte de orçamento para investimentos em políticas que ia ao encontro de um processo de desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, o corte da Bolsa Verde, que foi criada no governo Lula, que era um recurso que incentivava o cidadão ou o empreendedor a buscar projetos que criassem as condições do chamado desenvolvimento sustentável, onde você pode explorar economicamente lá na Amazônia, mas que tenha respeitabilidade pelo meio ambiente, mas que tenha a capacidade da autossustentabilidade, sem que coloque por terra o futuro da nossa floresta, o futuro do meio ambiente. E isso o governo cortou, como também cortou todo um processo de conquistas que no governo Lula nós implementamos. Por exemplo, a política de ordenamento territorial, estabelecendo governança jurídica e social sobre o uso dos territórios, a criação de novas unidades de conservação. Se avançou em muito nas homologações das terras indígenas, como a mais simbólica dessa foi aquela Raposa Terra do Sol, lá em Roraima. A ampliação dos assentamentos de reforma agrária, a homologação de quilombolas, de terras dos quilombos, portanto, criando condições jurídicas da regulação fundiária de todos os povos para ter como principalidade o combate à grilagem, ou criando oportunidade para que o pequeno se instale, criando condições de desenvolvimento. O grande problema da Amazônia é que pensaram a Amazônia desenvolvê-la só a partir dos grandes projetos, do grande projeto agropecuário, do grande projeto mineral. E aí não tinha visão de incluir o pequeno no processo de desenvolvimento. Foi no governo do PT, no governo Lula, que se tirou uma política para assegurar a presença do pequeno no processo de desenvolvimento. Isso não foi só na Amazônia, mas em todo o país. A criação do PRONAF e o seu fortalecimento foi fundamental para que criasse o desenvolvimento no campo. reduzindo inclusive os conflitos entre o grande e o pequeno, porque deu oportunidade para o grande crescer, para poder exportar divisas para o nosso país, mas deu oportunidade, principalmente para o pequeno, se estabelecer e ter também a sua produção. Não é à toa que hoje 70% da comida que chega na mesa do brasileiro, 70% é produzida pela agricultura familiar. Fundamental também, foi isso que criou as condições para que as nossas cidades abandonadas na Amazônia, como a criação do Minha Casa Minha Vida, hoje você vê lá, nos ribeirinhos, que foi junto a Minha Casa Minha Vida, se criou o PNHR, uma política de habitação para a área rural. Você vê hoje, anda nas estradinhas lá no centro da floresta da Amazônia, tem lá uma casa construída pelo governo federal para assegurar a dignidade para o trabalhador rural, para o ribeirinho, o trabalhador que estava esquecido há séculos no interior da nossa Amazônia. O Luz para Todos, instrumento fundamental para poder chegar o desenvolvimento e também a modernidade lá no interior da Amazônia. Aquele que vivia à luz da vela, da lamparina, hoje tem energia barata para o cidadão, porque foi um programa de inclusão e de universalização, de incluir o nosso cidadão na modernidade do nosso país. A energia chegou também nas colônias de pescadores, para poder criar condições de ter o mínimo de conservação do peixe, para ele poder vender em outros mercados a sua produção. Ou então a energia chegou lá na comunidade para fazer uma pequena carpintaria, para mover as máquinas e fazer uma pequena carpintaria para poder processar lá a madeira em função de beneficiar uma casa mais decente, procurar as condições de trabalho também para o trabalhador da área. Enfim, políticas importantes que se avançou, como a política do Mais Médico. Quanta importância tem o Mais Médico? Médico que não... O médico brasileiro que o prefeito não conseguia pagar um salário alto para ele ir lá para a comunidade atender o pobre, o cidadão lá que estava. Agora tem um programa do Mais Médicos, que os médicos, principalmente os cubanos, se submeteram a criar condições de atendimento, cidadania, com a sua experiência, na perspectiva da dignidade humana. Tem lá no interior da nossa Amazônia o programa Mais Médico, atendendo, portanto, o cidadão e as comunidades mais distantes. Mas o fundamental dos avanços que se estabeleceram nos nossos governos foram o processo do avanço e a interiorização da universidade na nossa Amazônia. Só lá no meu estado, há um século, só existia uma universidade. Hoje tem 4 universidades interiorizada. Chegamos agora nessa reunião lá de Santarém, fomos visitar a sede da UFOPA, Universidade do Oeste do Pará. Já tem lá, foi criada em 2009, tem 7 mil alunos, inclusive em vários cursos que hoje se exige a vida moderna, mas tem graduação e pós-graduação. Já tem cerca de 235 alunos na pós-graduação. Significa que a educação é um processo estratégico para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento de uma sociedade, mas também é estratégico para o desenvolvimento econômico de um país, de uma nação. Não é? Portanto, tudo isso, o avanço nas pesquisas, os institutos de pesquisas, como tem lá no Pará o Evandro Chagas, o Museu Emílio Goeldi, lá no Amazonas tem o IPEAM, tem outros institutos de pesquisas que ganharam bolsas e investimentos que avançam na pesquisa do nosso país, porque a Amazônia é rica em biodiversidade e tem muito a ajudar não só o país, mas também a humanidade, que a partir das pesquisas, as grandes descobertas, para poder dar respostas às calamidades, os problemas que a medicina requer hoje para atender a demanda das doenças modernas do mundo ou do nosso país. Por isso, queria registrar, presidenta, este seminário, que acho de grande importância para que a gente influencie e recoloque de novo a Amazônia no processo do desenvolvimento do nosso país. É isso que reclama todas as forças políticas da Amazônia. A Amazônia, volto a dizer, é uma área muito rica do nosso planeta. Lá há de tudo, e tudo grande. É a maior reserva florestal do mundo, é a maior reserva de água doce do mundo, é a maior reserva mineral do mundo. Lá tem vários biomas, como o do Pantanal, que ainda pega um pouco do Pantanal, lá através do Mato Grosso, como também a bacia amazônica com a sua riqueza e a biodiversidade. Por isso, a Amazônia quer influenciar nos programas de governo dos próximos candidatos e por isso que o PT se reuniu para fazer uma conferência e poder influenciar no programa do nosso partido, mas também aquele que sair do resultado das eleições de 2018, nós queremos chegar aqui, através dos nossos parlamentares, através da nossa força política, para que a Amazônia realmente seja respeitada e tenha valor estratégico para o desenvolvimento nacional. Muito obrigado, presidente.
Senador, me concede uma parte.
Obrigado, senador Paulo Rocha.
Ainda há tempo, parte ao nosso Zé Medeiros.
Então. Senador, eu queria lhe parabenizar.
Senador Medeiros.
Só fazer uma parte.
Ainda dentro da fala dele, tá bom.
Queria lhe parabenizar por ter coragem, inclusive, de tratar desse tema aqui, porque a Amazônia, ela ficou praticamente um tema proibido no Brasil. É quase uma vaca sagrada, e quando se falava em desenvolvimento da Amazônia, era quase uma blasfêmia. E Vossa Excelência traz o tema com muita propriedade. Nós precisamos, sim, os candidatos que vão trazer as propostas aos eleitores, nós temos que ter um projeto. Diz que quem não tem projeto vai se fazer parte do projeto de alguém. E a gente não pode simplesmente dizer, olha, a Amazônia é intocável, nós não podemos. Tem maneiras, N maneiras de nós desenvolvermos. O bom povo do Amazonas merece estar dentro de um projeto nacional. E mais, também queria lhe parabenizar por tratar do tema da agricultura. Realmente é uma realidade. Hoje, o que vai para a nossa mesa não existe monocultura de alface, não existe. As grandes monoculturas não é o que vai para a nossa mesa. O que vai é o tomate, é o arroz, é o feijão. E isso geralmente vem das pequenas propriedades. Então, eu queria registrar que eu tive agora, final de semana, no município de Cáceres, em Mato Grosso, e eu achei muito interessante que a Empaé fez uma dinâmica em que eles pegaram. Se chama Casa do Produtor, um ambiente com 4 hectares, eles mostraram tecnicamente que é possível essa propriedade ser autossustentável e dar lucro aos seus proprietários. Lá tinha o tanque de piscicultura, o curral, da onde saía para fazer o biodigestor, o abacaxi, enfim. Já encerro, senhora presidente, mas eu queria ressaltar essa importância da gente poder ter mais linhas de créditos para que essas pessoas possam serem capacitadas, porque o que falta, terra nós temos, gente com vontade de trabalhar nós temos, mas eu noto que há falta de capacitação e nós precisamos voltar a investir em extensão rural. Muito obrigado.
Só um minuto, presidente. Senador Medeiros, nós temos a seguinte posição. Nós não queremos a Amazônia devastada, mas também nós não queremos ela imaculada lá, que ela tem tanta riqueza, e lá mora 20 milhões de habitantes. Os próprios amazônidas, tanto o trabalhador quanto o empresário, descobriram uma forma de explorar ela economicamente. É a autossustentabilidade, é o chamado desenvolvimento sustentável. Formas, essa como você falou, de buscar arrancar da riqueza da floresta a possibilidade das pessoas viverem também dignamente lá na nossa Amazônia. E mais, o nosso país tem tanta terra que dá tanto para o grande produzir as suas commodities e exportar e ser divisa do nosso país, como tem espaço para os pequenos produzirem alimentação para o nosso povo, para a nossa gente.